Olá para você que nos acompanha neste conteúdo. Hoje, vamos conversar sobre a estratégia de gestão de custos em tempo de alta da inflação. Como fazer para manter a saúde financeira do negócio em um momento tão incerto do mercado? Para conversar com a gente sobre esse tema, que voltou a preocupar os brasileiros nos últimos anos, convidamos o especialista em gestão financeira Rômulo Teva. Graduado em contabilidade e com especialização em engenharia da produção e inovação, Rômulo atua há mais de 10 anos como consultor. É gestor de produtos financeiros do Sebrae Rio Grande do Sul e especialista em finanças com experiência em consultorias e capacitações para micro e pequenas empresas. Seja bem-vindo, Rômulo.
Olá, tudo bem? Muito prazer e a todos os ouvintes do Fala Especialista. Eu sou Rômulo Teva, especialista em finanças do Sebrae Rio Grande do Sul e fico muito satisfeito aí com o convite para falar um pouco sobre custos nesse tempo de inflação.
Rômulo, nos últimos anos, o empresário brasileiro teve que lidar com mais um desafio no seu dia a dia como empreendedor. A inflação voltou a ser uma preocupação que interfere no planejamento financeiro do negócio. Como você avalia o cenário das pequenas empresas em tempo de inflação?
Tem sido realmente um período muito difícil, né? Muito instável no que diz respeito à estrutura de custo dos negócios, não apenas na questão dos insumos, né? Que é onde, como empresário, se enxerga mais facilmente essa mudança de valores, mas o próprio custo geral da empresa, né? O aumento no combustível, na energia elétrica, o custo de ocupação, né? O gasto com aluguel também está extremamente inflacionado. Então, realmente tem sido momentos bem difíceis. O que eu costumo sempre comentar é que a gestão financeira de uma empresa é quase como se fosse história, né? Quase como se a gente pensasse lá na história. A gente precisa entender o passado, a gente precisa entender o histórico que essa empresa tem no que diz respeito às finanças e, em cima disso, avaliar o presente e projetar o futuro. Então, quando a gente tem esse fator de inflação, a gente tem mais esse fator que a gente tem que estar avaliando quando a gente fala em planejamento financeiro. Nós não podemos simplesmente pegar o quanto que eu gastava naquela conta e projetar que nos próximos 12 meses vão ser iguais. Eu tenho que já fazer essa avaliação, né? Qual é a expectativa do cenário, qual é a expectativa do momento para cada uma dessas contas que a minha empresa tem, porque isso vai impactar nas minhas metas, nos meus indicadores, nos meus objetivos de negócio.
Nesse contexto, a automatização dos processos de planejamento e gestão financeira pode ser uma alternativa interessante para o empreendedor. Como a tecnologia pode auxiliar o empresário para uma gestão de custos eficiente e saudável em meio a um mercado incerto?
É muito importante que o empresário realmente se utilize de tecnologia para poder ter esse suporte para fazer gestão de custo, né? E quando a gente fala de tecnologia, nós não estamos falando aqui de grandes investimentos, né? Em equipamentos, infraestrutura. Mas é realmente entender assim, o que tem no mercado hoje que pode me apoiar a ter um melhor controle financeiro, ter um olhar para os meus números em tempo real, o mais rápido possível, para que eu possa tomar as decisões o mais rápido possível. Porque eu acho que esse é um grande desafio que a inflação nos traz. Se antes a gente poderia meio que arrastar com a barriga, né, algumas decisões no que diz respeito às questões financeiras, porque está tudo fluindo, os custos são os mesmos, a gente vai deixando para depois. Hoje, um mês que tu adia uma decisão que pode mudar a tua estrutura de custo é um mês que tu teve um custo mais alto naquele item. Só que tu não consegue, numa gestão financeira muito manualizada, né, no papel, às vezes até numa planilha Excel, ela já é meio melhor que o papel, né, mas a gente também tem uma demora em levantar, em fechar os dados para tomar a decisão. Então, quando a gente começa a pensar em colocar mais tecnologia, né, um sistema de gestão financeira que automatize as entradas e as saídas, que puxa a informação do banco direto para dentro do meu sistema, para que eu não tenha que ficar olhando os múltiplos extratos bancários, porque dificilmente o empresário tem só uma conta bancária, né? Então, como é que eu compilo tudo isso? Um CRM, né? Um software de gestão que eu possa ter todos esses dados, que me ajuda a olhar as diferenças de valores, aquela estrutura de custo, qual que subiu, qual que desceu. Então, o mercado hoje está repleto de soluções nesse formato que podem ajudar a empresa a tomar uma decisão mais rápido. E é isso que a tecnologia vai ajudar, auxiliar o empresário a tomar uma decisão mais rápida.
Rômulo, o aumento do preço dos insumos e a diminuição da oferta assim como a alta do dólar e dos serviços, dificulta a competitividade dos negócios. Muitos empreendedores estão revendo suas ações para suportar o impacto da inflação. Como o planejamento financeiro pode ajudar no atual cenário?
Quando a gente pensa em planejamento financeiro, a gente muitas vezes pensa naquela realidade de grandes negócios, né? Porque as grandes empresas têm planejamento financeiro, elas têm o chamado orçamento, né? Ah, eu tenho tanto para gastar em cada coisinha e ele vai lá e cumpre aquele orçamento. Parece complexo essa realidade, mas é uma realidade que a gente tem que trazer também para o pequeno negócio, né? De ter o planejamento, de identificar quanto que eu posso gastar com cada estrutura de custo do meu negócio, né, para ser viável, para ser sustentável. E ficar monitorando, eu estou conseguindo cumprir esse valor? Se eu não estou conseguindo cumprir, por quê? É porque realmente eu não tenho como cumprir aquele valor, ou seja, ele foi feito uma projeção errada, é porque eu estou tendo algum tipo de desperdício, e entender qual dessas estruturas de custo são mais importantes de serem feitas algum tipo de ação corretiva. Porque a realidade do pequeno negócio é que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não tem braço para tudo isso. Então a gente tem que ir atacando em frentes de trabalho. Se hoje eu sou um restaurante e meu principal problema é o consumo de gás, é o gasto com gás, que alternativa que eu tenho? Tenho como trocar meu equipamento com equipamento elétrico? Tenho como trocar meu fornecedor de gás? Trocar o GLP, que é o botijão, por gás natural, porque na minha rua passa gás natural? Então, tu vai buscando essas frentes de trabalho de acordo com a tua necessidade, né? Então, acho que esse é o primeiro olhar que eu vejo. E em relação às questões de insumo, a gente tem que lembrar que mesmo com falta de produto, que tem alguns setores que estão sentindo falta de produto, na maioria dos setores, nós temos uma competitividade de fornecedores. Poucos são os produtos e poucos são os setores que nós temos um monopólio, que nós temos poucas empresas que fornecem aquele produto. Então a gente tem que ir para o mercado, nós temos que realmente como negócio tirar aquela ideia de que ah, eu tenho um fornecedor que faz 30 anos que me fornece. E vou olhar outros fornecedores, deixa eu entender se aquele meu fornecedor que está há 30 anos entregando para a minha empresa segue sendo uma empresa competitiva, segue sendo uma empresa que me auxilia na questão de estrutura de custo, né? Então, realmente, é fazer esse tema de casa que dá trabalho, requer esforço, mas é sim revisitar cada fornecedor, cada custo do negócio. E para isso, o planejamento financeiro é muito importante, né? Nós temos que lembrar que uma empresa só é viável quando a receita é superior às despesas. A empresa tem que dar lucro, né? As empresas são privadas com fins lucrativos, elas não são ONGs, né? Então, nesse sentido, e mesmo uma ONG, ela tem que ser lucrativa, né? Mas, né? Só que ela só não distribui lucro. Mas a empresa, ela tem que ter esse lucro. E para isso, ela tem que conseguir ter um controle de custos adequado para se manter no mercado, né? Outro ponto que eu acho que é importante citar aqui, a gente falou muito essa questão de lucratividade, né? É natural em momentos de dificuldade, em momentos de alta de inflação, nós também termos uma revisão da nossa expectativa de lucro, né? É sim trabalhar para ter lucro, mas se antes eu trabalhava num cenário de X% de lucro anual, eu talvez tenha que rever para menos, porque tem mercados que realmente não suportam uma correção no preço de venda no tamanho do aumento da estrutura de custo, né? Então é importante a gente também ter esse olhar. A gente tem um olhar para custo, para planejamento, mas também para expectativa nesse momento do quanto a empresa realmente pode entregar de resultado financeiro.
Uma questão que costuma ser um entrave na gestão do negócio é a quantidade de impostos pagos pelas empresas. Como é possível criar uma estratégia tributária favorável para a gestão de custos?
Tem um ponto bem interessante quando a gente fala de tributos, né? Porque para a gente ter o cuidado como empresa, né? O empresário ele ter o cuidado de não colocar toda a culpa em cima da carga tributária, né? Isso é bem importante. Por quê? Porque lembra assim, se você é uma loja de moda, um varejo de moda, o seu vizinho que também é varejo de moda também está sujeito à mesma carga tributária que você. Então você tem que se perguntar muitas vezes, né? Ah, mas como é que o meu concorrente ou meu parceiro de negócio, ele está conseguindo ter resultados melhores, ou está vendendo, ou tem um preço mais baixo, se ele vende o mesmo produto que eu, tem a mesma carga tributária do que eu. Então é sempre importante a gente ter esse olhar, né? Mas tem uma ferramenta muito bacana, né? Na verdade é um trabalho técnico muito bacana que os contadores fazem, que é planejamento tributário. O Brasil hoje ele tem 3 tipos de tributação, né? Pelo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E regra geral, se tem aquela cultura e aquele olhar de que o Simples Nacional é o formato de tributação mais vantajoso para os pequenos negócios. Só que, mais uma vez, depende. depende qual é o tamanho da sua empresa, se você tem um faturamento muito mais vinculado a produto ou serviço, o tamanho da sua folha de pagamento, qual é o perfil do seu produto, do produto que você compra para usar no serviço, na indústria ou na revenda, né? Quem é esse teu fornecedor? Você importa esse produto? Você compra de grandes empresas? Tem uma série de fatores que vão impactar se você vai ter um benefício fiscal, um benefício tributário, estando no regime do Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. Então é muito importante que as empresas, pequenas empresas, tenham esse contato com o seu contador e de tempos em tempos peça para o contador fazer essa avaliação. Sentem com o contador e peçam para ele fazer essa avaliação. Ele detém esse conhecimento técnico para fazer um cálculo, fazer uma simulação, identificar se a pessoa ela está sendo, se ela está no regime tributário correto, né? E também ter muito detalhe nos produtos, né? Um exemplo que eu posso dar é em relação às bebidas. Geralmente as bebidas como refrigerante, cerveja, elas são tributadas na compra. E aí a forma como a pessoa vai lá e cadastra na emissão da nota fiscal dela, faz essa venda, ela pode estar pagando de novo o imposto ou não pagando de novo esse imposto. Ela pode estar sendo bitributada ou não. Então esses cuidados também de como eu cadastro um produto no sistema, como eu configuro o sistema para gerar informação para a Receita, como eu lanço essa nota de entrada, como eu registro uma nota de saída. Tudo isso vai impactar no volume tributário que a empresa vai pagar. Então, por isso que, mais uma vez, é tão importante que os pequenos negócios estejam muito alinhados com o escritório contábil que os atende, né? Porque ele vai ajudar a usar, sim, do planejamento tributário como uma vantagem competitiva.
E com relação à estratégia financeira, como é possível traçar metas e objetivos para manter os custos sob controle e expandir os negócios?
Aqui eu volto ao que eu comentei lá no começo, né? Gestão financeira é uma aula de história. Então a gente precisa entender o histórico da empresa, enxergar para onde a gente quer ir para poder construir isso, né? Então a gente não sai do zero ao 100 da noite para o dia. Então, a partir dos dados que a empresa tem, a partir do que ela já conhece de informação financeira, ela vai poder sim traçar quais são os seus objetivos de negócio. E a gestão financeira, ela não é a atividade principal do negócio. Ela é uma atividade, ela é uma rotina de apoio ao negócio, né? Ninguém tem uma loja de roupas ou uma mercearia ou um restaurante para fazer gestão financeira. Tu tem para vender comida, para vender roupa, para vender, né, vender itens de ferragem. É para isso que você tem um negócio. Só que o financeiro, ele dá apoio nessa tomada de decisão. Então, quando você tem o conhecimento financeiro, você usa de técnicas financeiras para poder traçar metas e objetivos, né? É a gestão financeira que vai permitir que a gente possa fazer o cálculo do ponto de equilíbrio do negócio, quanto que eu tenho que vender para manter as minhas contas em dia, que eu possa fazer o cálculo da meta, né? Quanto que eu tenho que vender para ter aquela lucratividade que eu espero? Qual é a margem que eu tenho que aplicar em cima do preço de venda para poder atingir esses objetivos, né? E aí você começa a linkar essa informação com outras informações comerciais, né? Qual é o ticket médio do meu cliente? Bem, se eu tenho que vender X, se o ticket médio do meu cliente é tanto, quantas vendas eu tenho que fazer para que eu possa atingir o meu objetivo? Isso vai alimentar o pessoal da venda, que tem que saber, olha, eu tenho que fazer tantas vendas por dia para garantir que eu atinja o meu objetivo financeiro. Então, ter meta e ter objetivo, ela é muito importante na venda, né, e é onde o empresário mais olha, né, ter a meta de faturamento, mas essa mesma lógica tem que ser construída para a estrutura de custo do negócio, né? Quanto que eu posso ter em estoque de cada produto, né? E aí gestão de estoque, ela é muito importante. Olhar, né, os conceitos de curva ABC de venda, curva ABC de compra, né? Estoque médio, uma série de conceitos financeiros que o Sebrae tem diversos cursos que ensinam isso, né? Que ajudam o empresário a tomar as decisões, né? Qual é o produto que eu vou vender? Qual é o produto que eu não vou vender? Qual é o custo desnecessário para minha empresa que eu posso eliminar para continuar sendo saudável e continuar sendo competitivo no mercado?
Com a inflação, a competitividade e a lucratividade tornam-se mais difíceis. Por isso é preciso estar atento às despesas. É comum o empresário ficar tentado a reduzir os custos, mas isso pode provocar a perda da qualidade do produto ou serviço. Que tipo de ações e de cuidado o empresário deve ter para manter sua lucratividade sem perder a qualidade daquilo que ele oferta?
É fato, na maioria das vezes, o empresário ele começa a tirar a qualidade do produto, ele troca a marca do seu insumo por insumos inferiores, para que ele possa ter uma redução de custo, não subir tanto o preço lá na venda para não perder a venda, né, e tentar manter o lucro. O que o empresário ele tem que ter cuidado, né? Quando a gente está falando de insumos, é entender o que, que é qualidade real e o que, que é qualidade percebida pelo cliente e o que, que é perfumaria, que eu costumo dizer. Aquela qualidade que a gente está botando no produto ou no serviço, que na prática, na entrega, não faz diferença para o cliente. Então, quando a gente começa a ter esse primeiro olhar de entender isso aqui é qualidade real, eu não posso tirar isso aqui. Isso aqui é qualidade percebida. Eu preciso entender se isso vai fazer ou não vai fazer diferença na escolha de compra do meu cliente, na satisfação do meu cliente. E isso aqui é perfumaria. Isso aqui eu estou colocando porque eu acho legal, porque eu acho bacana. O cliente até gosta, mas ele não vai deixar de comprar o meu produto ou o meu serviço porque eu não tenho isso, né? E aí a perfumaria a gente tem como dá para cortar. Tu já reduz custo. Né? O que é qualidade percebida, a gente tem que entender se dá para reduzir, não dá, e o que é a entrega efetiva, eu tenho que ter muito cuidado para fazer trocas. Aí vale fazer teste de produto, fazer teste de serviço. Outra forma de reduzir custo quando a gente pensa em produto e serviço é olhar para processo. Né? Eu não tenho como reduzir processos, rotinas, etapas, formas de fazer aquela atividade que façam com que minha equipe ganhe tempo. Então, daqui a pouco eu estou numa fase que eu consigo até crescer sem aumentar a equipe. Isso é redução de custo, né? Eu consigo encolher a minha estrutura física, indo para um espaço menor, com um aluguel mais baixo, né? Eu consigo reduzir o número de linhas telefônicas, o número de veículos que eu tenho operando dentro da minha empresa para fazer aquela entrega, porque eu estou melhorando o processo. Então, não é só olhar para o item, para aquela conta e dizer corta. Diminui, mas é olhar para o processo da empresa, entender como eu posso ser mais ágil, mais eficiente na minha entrega de produto ou serviço e, com isso, reduzir custo. Né? Outro fator interessante é retomar aquilo que a gente já falou antes, né? Gestão de estoque, principalmente para quem é varejo, né? Entender curva ABC de compra, curva ABC de venda, quais são os produtos que eu posso tirar da minha venda, porque não vende. Porque não vai ter um impacto muito grande no meu faturamento eu deixar de ofertar aquele produto, mas vai ter um impacto muito grande na minha estrutura de custo, né? Porque é um produto que eu não tenho que repor, é uma relação fornecedor que eu não tenho que ter, daqui a pouco eu tenho duas, três pessoas fazendo compras, eu posso realocar uma para a área comercial, porque a venda é muito importante, e eu fico com menos gente comprando, porque eu diminuí, né, o meu volume de compras, meus fornecedores. Então a gente começa a adotar essas estratégias. Por isso que o financeiro, ele não é o objetivo principal do negócio, né? Ele é apoio para todas essas outras rotinas de gestão da operação.
A precificação também costuma ser uma estratégia adotada pelo gestor em tempos de alta inflação. Mas nem sempre aumentar os preços é uma estratégia positiva. Antes de subir os preços, é preciso considerar o poder aquisitivo do consumidor e o valor praticado pelo mercado e pela concorrência. Então, como assegurar que um reajuste de preços não vai afastar o público-alvo em períodos inflacionários?
Trouxe um ponto muito importante, assim. Nós precisamos entender quem é o nosso público, né? O nosso público, ele é mais ou menos sensível aos reajustes de preço, né? Ele aceita melhor o reajuste de preço, porque ele tem condições de arcar com esse reajuste, né? Às vezes é um público que, inclusive, está tendo uma correção salarial de benefícios no mesmo caminho da inflação. Então, ele não sentiu tanto a perda do seu poder de compra, porque ele está tendo a reposição, né? Então, eu consigo trabalhar um reajuste de forma um pouco mais simples, né? Outros públicos não estão tendo a reposição na mesma velocidade da inflação, estão tendo que fazer escolhas de compra e, então, um reajuste é muito mais sensível ao bolso desse público. Então, o primeiro fator é muito importante entender essa dinâmica, né? Qual é o impacto que esse reajuste vai ter para o meu cliente. De forma geral, no momento que a gente está vivendo, o reajuste ele é quase inevitável. A ideia de eu estar vendendo hoje um produto pelo mesmo preço que eu vendi há 6 meses atrás é quase impossível, porque ou você fez uma reestruturação total na estrutura de custo do negócio, né, ou você está abrindo mão completamente da sua margem de lucro para poder manter essa realidade. Então, o cliente, de forma geral, ele sabe que o reajuste está vindo. O que o empresário tem que cuidar é essa dosagem desse reajuste, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem que entender a estrutura de custo do negócio, aonde eu consigo encolher a estrutura de custo, porque o custo ele é um dos itens que vai para a precificação. Se eu reduzo o custo, eu consigo reduzir margem de contribuição, desculpa, margem de markup, né? O que eu aplico em cima do preço de custo para fazer a venda, e com isso eu não preciso aumentar tanto o meu produto, né? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator que a gente tem que lembrar também, aí são estratégias de precificação, é o clássico, né? Eu ganho na margem ou eu ganho no volume? Então, às vezes, eu não vou fazer um reajuste na mesma quantidade do que foi, por exemplo, o meu reajuste na estrutura de custo, mas isso me obriga a vender mais. E aí eu começo a avaliar. Eu vendo mais se eu colocar, né, o meu valor na margem que eu preciso ou na margem que eu posso? Quanto que eu tenho que vender se eu aplico a margem A ou a margem B? E aí é mais fácil eu atingir o meu a meta de faturamento dentro da margem A ou da margem B, né? Então, eu tendo essa informação, aí eu consigo também escolher. Eu vou sim fazer um reajuste na necessidade que eu preciso, e o meu cliente vai pagar essa conta e tudo vai correr, vou botar entre aspas, bem, né? Ou eu vou trabalhar um reajuste menor, isso vai me impor um aumento de vendas, porém, com esse reajuste, eu tenho condições sim de buscar esse novo faturamento que a minha empresa precisa para ter o resultado esperado. Então, isso é uma escolha estratégica também que o empresário vai ter que fazer, e aí é simular cenários, né? Por isso que também nesse momento, André, buscar às vezes uma consultoria especializada em finanças, né, pode ajudar o empresário a fazer essa conta, entender esses objetivos para que ele tome a melhor decisão, se ele vai pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C.
Que outras ações ou dicas você dá para os empresários que estão na batalha para manter o seu negócio competitivo diante da alta da inflação?
Eu sempre gosto de indicar para tudo, né? Mas nesse momento mais ainda, que os empresários percebam que eles não estão sozinhos, né? Assim como eles, os colegas de profissão também estão sofrendo com essa alta, seja do seu setor, de outros setores, o vizinho, né, que tem a farmácia, eu tenho uma loja de roupa, do colega uma pizzaria. Todos estão sofrendo com a inflação, todos estão passando por esse momento, né? Então, além de buscar uma ajuda especializada com consultoria, com capacitação, troca experiência com outros empresários, né? Participa das associações comerciais, as associações de bairro, né? As entidades do setor. Essa troca, ela é muito importante, porque a minha experiência com 10 anos de consultoria, eu vejo que as empresas que conseguem passar melhor por essa situação, né, com menos dificuldade, são empresas que estão participando de movimentos que compartilham as suas dores e que compartilham seus conhecimentos. São empresas que não estão fechadas em si, com medo de se expor, né? Porque às vezes é o medo de se expor, né? Medo de mostrar que não está tendo o sucesso que gostaria de ter, é o medo de contar como está passando por aquela dificuldade, meu concorrente também vai ficar sabendo, e aí isso deixa de ser um diferencial para mim, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Então, participar de encontros empresariais, de associações, isso ajuda muito a entender o que os outros colegas de setor também estão passando, e essa troca não só fortalece o seu setor, né? Deixa o seu setor mais forte, como faz com que você veja na prática com outros empresários que também têm um negócio, também passam por isso, como eles estão vencendo esses desafios.
Está chegando ao fim a nossa conversa. Rômulo, muito obrigada por dividir o seu conhecimento e a sua experiência com a gente. Foi um bate-papo muito produtivo.
Quero agradecer bastante o convite, né? Fico sempre à disposição do Fala Especialista para a gente falar um pouco sobre gestão financeira, custos, mercados, né? Incentivar todos os empresários que estão passando por esse momento de alta de custos, alta de inflação, que busquem o Sebrae, as consultorias, capacitações, os seus colegas de setor, né? Porque existe sim uma luz no final do túnel. Minha experiência de 10 anos de consultoria, raras foram as empresas em que a gente olhava para esse cenário financeiro e dizia que não tinha salvação. Se, né? Na maioria, sim, olha, esmagadoras das vezes tem. Não é fácil, dá trabalho, mas tem como reverter. Para isso, a gente precisa estar aberto com quem entende, né? Buscar ajuda com quem entende, com quem pode ajudar, e às vezes é o vizinho que também tem loja do lado da sua, né? Então, deixo essa dica para todo mundo e mais uma vez agradeço o convite.
Gostou dessa conversa e quer conferir outros conteúdos para alavancar os negócios? Então acesse agora o portal do Sebrae RS. onde você encontra uma série de materiais para implementar novas estratégias e aumentar sua competitividade. Obrigada e até a próxima!